ouvir ninguém, tal como não houve as vozes da população que estão contra estas leis. Mas, ainda assim, o Bloco de Esquerda, em boa hora, agendou este assunto, as minas, para este Parlamento, ainda a tempo de o concluirmos. E conseguimos aquilo que era o nosso principal objetivo e que é também uma grande vitória das populações e dos movimentos ambientalistas. Não teremos nova mineração em áreas protegidas e em áreas classificadas pelas Nações Unidas. Isso sim é uma grande vitória, apesar do CDS e da Iniciativa Liberal terem dado a mão ao PS e ao Governo. Lamentamos ainda assim que noutras medidas que também eram importantes não tenham sido aprovadas, porque o PSD também se juntou a este trio. Nomeadamente na participação pública. Continuamos com participação pública apenas com comissão de inquérito, de comissão de acompanhamento, quando a direção geral assim o entender. E também uma questão bastante essencial. Uma coisa que é essencial é a reparação ambiental, a recuperação do bom estado ambiental tem que ser feita ao mesmo tempo que a mina está a fazer. Pois bem, estes partidos não, meteram lá e mantêm a palavra preferencialmente. Teremos minas que chegam ao fim com um péssimo estado ambiental, sem que no seu processo tenha sido garantida alguma coisa. Também, a moratória de 20 anos à mineração marinha, defendida pelo Ministro do Mar deste Governo, proposta pelo Bloco de Esquerda, foi rejeitada, lamentavelmente. E aumentar o perímetro para as povoações e para as áreas protegidas foi também chumbada. Ainda assim, apesar deste exercício de cinismo do Partido Socialista, apesar de toda a direita se ter juntado ao Partido Socialista para que a lei das minas não fosse mudada, conseguimos mudar aquilo que é essencial. As áreas protegidas e as áreas classificadas pelas Nações Unidas não terão nova mineração. Uma grande vitória do Bloco de Esquerda, mas acima de tudo das populações e do movimento ambientalista em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, nesta última sessão plenária da Assembleia da República da 14ª Legislatura, a última sessão plenária a que presido, pese embora tenhamos ainda pela frente algumas reuniões da Comissão Permanente, permitam-me que vos dirija algumas palavras. Palavras que são de despedida, da minha despedida das atividades parlamentares, em funcionamento pleno da Assembleia da República, ao fim de quase 4 décadas, depois daqui ter entrado em 86, de 86 a 90, apenas esporadicamente, mas a partir de 91, sobretudo, e aqui ter exercido as mais diversas funções, como deputado, líder parlamentar, vice-presidente, e aquela que foi e ainda é a maior honra da minha vida, ter servido como Presidente da Assembleia da República, ter servido como Presidente de todas e de todos os deputados. Foi aqui, com efeito, a mais honrosa das tarefas da minha vida, no exercício de um mandato que me foi confiado pelas portuguesas e pelos portugueses, quando me elegeram deputado, quando os meus pares, deputadas e deputados, e por duas vezes, me elegeram Presidente da Assembleia da República. Digo por três razões fundamentais. Desde logo pelas circunstâncias particulares que levaram à minha eleição em outubro de 2015 e pelo reforço do apoio dos meus pares que levou à minha reeleição ainda em 2019 e levando ainda as minhas responsabilidades como Presidente de todas e de todos os deputados. Depois pelo facto de ter sido Presidente num tempo excepcional, em que a democracia e as suas instituições estiveram muitas vezes sob ataque, como há muito se não verificava, das mais diversas frentes, contra as deputadas e os deputados, procurando condicionar a sua ação e o seu mandato, que é, nunca esqueçamos, o resultado da decisão livre dos nossos cidadãos, expressa pelo voto. Tempo excepcional também, por termos tido de enfrentar uma inesperada crise pandémica, de trágicas dimensões sociais, económicas e humanas, que alterou radicalmente as nossas vidas e a nossa vida em sociedade e o funcionamento da Assembleia da República, órgão de soberania, que foi chamado a autorizar o primeiro estado de emergência da democracia. Mesmo em pandemia, a democracia não foi suspensa e a sua casa, a Assembleia da República, nunca fechou as suas portas, dizendo presente e vendo reforçado o papel insubstituível que desde há muito assume no sistema político democrático. E claro está, pelo que conseguimos fazer em conjunto na valorização da instituição parlamentar, tendo sempre como fim o interesse geral e o bem-estar dos cidadãos que aqui representamos e a resposta aos seus anseios e necessidades, Pois é isto, estou certo que a todos nos move, independentemente do partido pelo qual fomos eleitos. E lembrando sempre que não basta ao Parlamento aprovar leis ou ser, de tempos a tempos, palco de importantes debates políticos. É necessário que o Parlamento saiba prestar informação sobre a sua atividade e a dos seus titulares, assim completando o círculo da representação. Olhando para trás, não hesitem em dizer que demos passos significativos na senda de outros que vinham já sendo dados e a partir dos quais outros, quizá mais arrojados, serão certamente dados, continuando a contribuir para a evolução do Parlamento. Para tanto, os 230 deputados eleitos a 30 de janeiro contarão com um corpo de funcionários empenhados, que de certo continuarão a dar o seu melhor, contribuindo para que as portuguesas e os portugueses se orgulhem mais do seu Parlamento. Senhoras e senhores deputados, na intervenção que proferi quando da minha eleição como Presidente em 2015, citei Fernando Pessoa e o seu livro do Desassossego. Vivemos todos neste mundo a bordo de um navio, saído de um porto que desconhecemos para um porto que ignoramos. Devemos ter uns para os outros uma amabilidade de viagem. Chegando ao fim de 2 anos antes do que se punha, do que todos expunhamos, esta foi uma longa viagem, com muitas alegrias, não isenta de episódios menos felizes, tristes mesmo, sobretudo o falecimento de grandes amigos e estadistas. Foi uma viagem com algumas tormentas. Assim são os mares em que navegamos, entre os compromissos e as divergências que caracterizam a política, que foi e continuará a ser a minha vida. Porque um político realmente nunca abandona, em definitivo, a política. E eu, tal como até aqui, continuarei a procurar estar na primeira linha da defesa da democracia e da liberdade. Senhoras e senhores deputados, não tenho lições para dar a nenhum de vós. De resto, aqui nesta casa, aprendi sempre mais do que ensinei. Nesta última intervenção, numa sessão plenária da Assembleia da República, permitam-me que agradeça muito em especial aos vice-presidentes, aos secretários e vice-secretários da mesa, pela colaboração que deles sempre tive, franca e leal, na condução dos trabalhos parlamentares e na representação do Parlamento. Um agradecimento que estendo a todos vós, deputadas e deputados, dos mais diversos quadrantes políticos, pelo vosso contributo para o debate democrático que diariamente aqui se faz, na Casa, que é precisamente por isso a Casa da Democracia. Com um Parlamento forte, respeitado, haverá melhores condições para ajudar Portugal, e o mesmo é dizer as portuguesas e os portugueses que aqui são representados, a enfrentar e a superar os muitos e cada vez mais exigentes desafios que, como nação e como povo, com que nos deparamos. A todas e a todos, sem exceção, o meu muito, muito obrigado.
Está encerrada a sessão. Foi longa.